A mesma coisa também serve como em relação ao mundo, né?
A mesma coisa serve em relação à coisa.
O mundo é uma coisa que, que é contrário àquilo que eu acredito que deveria ser. Isso aí eu também tenho que procurar me harmonizar com a... com o mundo da forma como ele é. Né?
Perfeito. Porque quando você está com o mundo num acontecimento, você está, tem que se universalizar com aquele acontecimento. E as coisas, né? A televisão que te aperta e não liga, você tem que aprender a se harmonizar com elas. Para isso você tem que deixar de ter armas, estar em paz, e para isso você para conseguir essa harmonia e conseguir de não ter a arma, você precisa da benevolência, a indulgência e o perdão com a televisão. Conseguiu ficar claro a importância dessas três coisas? Sabe, é por isso que eu disse, extrapola a questão da qualidade ao poste. Sem extrapolar. Porque quando eu faço isso, eu estou fazendo uma caridade ao outro. Que é um outro aspecto que você precisa entender. O que é fazer caridade ao outro?
Dá o que te pede?
Hã?
Dá o que te pede?
Não. Aí vão pedir as caixas e você não vai tirar. O que é fazer uma caridade ao outro? Sei lá, que é dar comida?
Dá o jeito de ser.
Da comida você só vai dar material para ele fazer cocô, mais nada. Daí algumas horas ele vai estar com fome de novo.
Em paz e harmonia com o outro?
Não, o que é fazer caridade ao outro?
Dar de ser.
É dar paz e harmonia ao outro. É ajudar o outro a ser feliz. Que é a última coisa que vocês se preocupam. Vocês se preocupam com a fome, com a roupa, com o cobertor, com não sei o quê. Mas ninguém se preocupa em fazer o outro feliz. Em dar oportunidade para que o outro seja feliz. Felicidade de verdade não é um tapa-buraco para o estômago. Felicidade de verdade, não é um cobertor de dois cruzeiros aí que não cobre fio de ninguém. Sabe quantos passam fio, passam fome e são felizes de verdade? Então, o próprio relacionamento, pichinja cheite, seja ele que nível for, seja ele sobre o que assunto for, ser entendido como um ato de trabalho caridoso. Sabe, vocês não conversam. Vocês estão tendo a oportunidade de fazer a caridade para o outro. E aí, neste momento, vocês estão mais preocupados com o quê? Ensinar o outro certo. Ensinar o outro bonito. Ensinar o outro qual é a melhor coisa que ele precisa fazer. Sabe, tem gente que não dá a menor condição de fazer nada na vida dele, mas quer ensinar para o outro o que o outro tem que fazer. Vive cheio de problema, mas tem solução para o problema de todo mundo.
Então, se você não pode, se você não dá comida, se você não...
Eu não disse que não pode dar.
Tudo bem.
Eu disse que não deve se preocupar, porque tem coisa mais importante do que a comida.
Fazer isso
tá. Principal. É isso?
Isso. Tá, então, isso não é a questão da comida, isso não é a questão de você dizer aquilo que você pensa, então você não fala nada com outra pessoa.
Fala. Bonita camisa.
Você está tão bem hoje.
Pô, você não gosta quando alguém fala assim com você? Você não fica feliz? Não é melhor eu dizer bonita camisa do que ficar dizendo, olha, sua camisa está feia, está suja, está velha, está arregada, viu? Você não sabe que não pode sair na rua assim? Que é a primeira coisa que vocês fazem. Olha, você está errada, você não sabe o que está fazendo. Vem cá, senta aqui que eu vou lhe ensinar. Cada um se acha um preto velho para orientar o outro. Xavier.
Mas aí você não está indo pelo caminho do meio. Quando é para criticar, você não está criticando. Agora, quando está dizendo que a pessoa está bonita, sua camisa, eu estou falando que...
Eu já usei palavras como exemplo, moço. Eu estou falando de você falar palavras que show ou de estar numa postura que show bem ao ouvido do outro. Que não faz, não leve o outro para o chocimento. Já viu uma coisa? Você passa na rua, tem uma criança toda rasgada, passando fome. Qual é a primeira coisa que você faz?
Critica o governo.
Não, depois, chega depois.
Pena.
Coitadinha de você. Olha o seu estado lastimável. Se a Michela já estava mal, você acabou de afundar. Em vez de você ajudar a pessoa de verdade, você acaba de afundar, finja para quê? Para quê que você faz isso? Para você que eu estou falando, não você, o ser humano. Por que, que o ser humano faz isso? Hã? Para se inflar, para mostrar o quanto ele é superior. Eu estou bem, olha, eu estou bem, eu estou com a minha barriga cheia, eu estou bem vestido, você com o pau bichinha, está aí. É só para se elevar acima do outro.
E mesmo se ficar naquela condição também, né, Tati?
Ixi, porque tem o suso que fala do pouco que fala do suso, né? Uma coisa assim, aquele que está todo rasgado e diz, a sua roupa tem um buraco a mais que a minha.
Então, se eu não puder ajudar, eu prefiro calar.
Não diria nem calar, porque muitas vezes quando você se cala, a pessoa já sabe que você não gostou. Sabe? Mas é transmitir valor positivo para a pessoa.
Nem ter sentimentos.
Não ser o melhor. Quando se fala em positivo, eu não estou dizendo em elogiar a pessoa para que ela se sinta melhor. Mas para pelo menos que ela saia daquela situação, porque ninguém quer aquela situação. Ninguém gosta. Se você faz alguma coisa errada, ninguém chega do seu lado para dizer, vem cá, vamos tentar de novo, vamos... Não, você não sabe fazer. Eu vim cá que eu vou lhe ensinar como é que se faz. Aprendeu? Agora faz direitinho, viu? Você acaba de humilhar a pessoa. É isso que vocês não entendem quando se fala de caridade. Há algo muito mais importante a ser feito do que simplesmente dar comida, do que simplesmente dar opa, do que simplesmente dar cobertor. Eu vou usar um termo humano, mas é só um termo humano. Dá um pouco de luz à vida daquela pessoa. Que é a última hora que vocês não chegam, é a única coisa que vocês não se preocupam. E não fazem para quê? Para mostrar o quanto vocês são bons. Para mostrar o quanto são grandes. O quanto estão por cima.
Joaquim, então quando você conversa com alguém, sete termômetros, e a pessoa fala assim depois, nossa, gostei tanto de conversar com você, você bem, sentir melhor, é um termômetro?
Claro, porque você está transmitindo coisas boas.
Isso é um termômetro para você começar a se observar.
E olha, essa transmissão vai muito além da palavra. Porque eu não falo em palavras, eu não falo em atos. Mas o que está emanando de você. Porque quando você, usando a benevolência, a indulgência e o perdão, você consegue a paz e a harmonia, você entra num estado de espírito, de que esse estado de espírito se irradia para o outro. Alguém aqui já ouviu falar em aula? Alguém fala de lei?
Aula.
Aula, não.
Aula.
Isso, aquilo sim de cor que sai do corpo.
Aura.
Já ouviram falar nisso? Sabe o que é aquilo?
Energia.
Sabe o que é aquilo?
Emanação do estado de espírito.
Hã?
Emanação do estado de espírito.
Não. Aquilo ali é o suor. É a transpiração do seu mundo interno.
É. O sentimento que você está vendo?
É o como você está emocionalmente, eu não falo em sentimento, emocionalmente, que sai para fora. Quando você emocionalmente por dentro está em paz, harmonia, feliz, ou seja, em estado de amor, isso sai para o outro. E aí nem a palavra passa a ser algo tão importante. Eu, claro, eu preciso falar. Para falar eu tenho que usar palavras. Então eu preciso usar exemplos de palavras. Mas o mais importante é você estar em paz e harmonia por dentro para você transmitir isso para a pessoa.
Porque pode falar.
E aí ela pode entrar em paz e harmonia com o estado que ela está. Nenhum pão, nenhuma opa, nenhum cobertor vai dar o que isso pode dar.
Mas aqui, porque se falar por falar, torna como puxar saco sem nada no interior.
Exatamente. Não se preocupe com palavras. Se preocupe em mexer você mesmo para que você entre num estado que você emane este amor e ajude o outro de verdade. Porque na hora que você ajudar o outro a alcançar este estado de espírito, a comida, a opa, o cobertor, passa a ser segundo plano. Já não é mais necessidade básica. Por quê? Porque ele entra em paz e harmonia com a situação dele. Vocês sabiam que tem muito mendigo que não quer deixar de ser mendigo? Que mesmo na carência deles, eles vivem felizes da vida. Quem está chovendo por eles é vocês. Certo? É vocês que estão sofrendo por eles? Não. Vocês estão sofrendo por vocês. Vai que eu dou azar e eu caio nessa situação. Então deixa eu tentar erguer este aqui, para se eu cair amanhã não virar isso também. Vocês não estão preocupados com o outro. Vocês estão preocupados em se salvar. 99,99999% que faz a caridade faz para ganhar seu terreninho no céu. Faz para contar pontos para sua elevação espiritual. Porque disseram que ela é bom, ela quer fazer isso. Está fazendo alguma coisa pelo outro? Está fazendo por si. E se enganando dizendo que está fazendo por ele. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. É isso que vocês precisam entender. E parar de tratar a caridade como se fosse algo a ser feito numa hora e a partir de uma determinada rotina, que é humana. E começar a transformar a vida em atos de caridade. Caridade com a mãe, caridade com o pai, caridade com o filho, caridade com a mulher, caridade com o marido, caridade com o vizinho, caridade com o inimigo. O tempo inteiro vivendo os relacionamentos, praticando o ato de caridade ao próximo. Só isso vai fazer você feliz e vai fazer a sociedade humana como um todo feliz. Se vocês ainda sonham em acabar com a fome no mundo, de culpa, tem 7.000 anos de sociedade, sempre houve gente que passou fome, nunca conseguiram acabar. Pense só uma coisa. Quantos bilhões de seres humanos existem?
Sete.
Quantos bilhões passam fome? Um? Dois? Vamos chutar dois, pode ser menos. Isso quer dizer que 5 seres humanos podem ficar à toa. Basta só 2 ajudar. É, porque são 2 bilhões pichijando e 7 bilhões que não pichija. Ou 5 bilhões que não precisa. Olha como era fácil acabar com a fome. Batava você e você adotar dois que não pichinja aqui, só aqui de chão que chinqueta peixou, nós ateríamos chão cheio de pessoas. Simples, fácil. E por que não acaba? Porque não é para acabar. Porque não pode acabar. Então caridade tem que ser algo mais do que isso. E é isso que vocês precisam fechar. É viver em caridade. Fora da caridade, não acha ótimo. Não há. Fora do relacionamento, onde você realmente viva em paz com você e com todos, esteja harmonizado com tudo, não há xau-xau para você. E nem para a humanidade. Então, o tema de hoje é muito mais importante, a benevolência, a indulgência, o perdão, do que é o simples ato de caridade. Como eu disse, essas três são as armas para você viver em paz. Não você viver em paz, não você viver em paz, não você viver em paz, mas para a humanidade viver em paz. Só quando vocês aprenderem a usar essas armas em você mesmo, o mundo vai ter paz. Senão não vai ter. Vão continuar como hoje, guerreando por qualquer destruição, por qualquer besteira, por simples lugar de um copo, leva um a discutir e a brigar com o outro. A simples combinação de cor de roupa faz você xingar o outro, perder toda a sua paz e tirar a paz do outro. É isso que eu quero que vocês pensem. É isso que eu preciso que vocês pensem. Para vocês poderem dar o valor ao que nós vamos conversar. Porque senão vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. A solução que vocês, e quando eu falo vocês, falo a própria humanidade, vem populando há milênios, está nessas três palavras: benevolência, indulgência e perdão. Quando elas existirem, não tem mais guerra. Seja guerra individual, seja guerra coletiva. Pode ter certeza.
É, só fazendo uma retrospectiva
aqui. Era só um minutinho, deixa o pastor em bola e voltar o Pedro Velho. Pronto, pode ser. Está aparecendo o pastor aí.
Voltar o Pedro Velho.
Só fazendo uma retrospectiva então, que você falou anteriormente. Eu quero ver assim. Estou sendo chato com essa ideia aí, mas vai sendo chato assim mesmo.
Você acha caso? Eu não acho.
Com relação, eu pergunto assim, como que a gente faz, então, você falou assim, elogia, olha que camisa bonita, é melhor do que falar que a camisa é feia. Então não seria nem a questão de elogiar a camisa, seria assim, a gente não se criticar internamente, seria com a gente, em vez de...
Não é você não se criticar, é você não criticar o outro.
Não quer dizer que você vai elogiar, não criticar.
Veja, não criticar, internamente não... você tem que elogiar. Você pode não usar em palavras, mas como eu disse, você tem que gostar do azul, que ele gosta do azul. Não adianta você aceitar que ele goste do azul, ter a ele o direito dele gostar do azul. Sabe, termos assim que vão usando, que isso não adianta. Você não pode de aceitar ele. Você tem que ser ele. E se ele gosta, você tem que gostar. Sheila sabe gostar do que você gosta. Não é porque você gosta do azul Você vai deixar de botar do vermelho. Você gosta do vermelho? Gosta. Mas eu estou com ele. Eu achei que ele gosta do azul. Eu boto o azul. Ponto. Quando eu coloquei em palavras isso, foi apenas para, em palavras, lhe dar uma ideia. Porque este é um pensamento humano, como o Mocho disse, se você não pode elogiar, pelo menos não critique. Sabe, isso é para vocês conhecem, vocês sabem, está no ensinamento de todos os mestres. E a primeira coisa que vocês fazem é criticar. Só uma pergunta. Alguém aqui não acredita ou não aceita Cristo? Se não aceitar ou não acreditar, por favor, levante a mão. Todos vocês aceitam Cristo. Sim?
Sim. O que você chama de aceitar, assim, se chama mais...
Jesus Cristo, nosso Senhor, Mestre Maior, Governador do planeta Terra, exemplo a ser seguido, isso é aceitar. Ensinamento, seguir, aceitar os ensinamentos dele, seguir o ensinamento dele. Eu sou cristão, você é cristão?
Sim, eu tenho afinidade com algumas ideias. Sim.
Não, se você tem afinidade com algumas ideias, você não tem afinidade com ele. Você tem afinidade com você. Ou seja, a ideia que eu achei é boa. A ideia que eu não achei, não peça. Você está julgando ele. Esse é o problema.
Talvez assim, não aceitar tudo, porque eu também não entendo tudo. Todas as coisas ali, então...
Não aceitar é uma coisa. Não compreender é outra coisa. Mas veja lá, que se ensinou uma coisa para você. Para vocês, uma mulher foi pega em flagrante adultério. Veja uma coisa interessante. Não há uma acusação ela dormiu com um homem. Não, ela foi pega na cama pelada com um homem. Flagrante adultério. Não tem como se questionar que ela estava errada. Que ela cometeu um pecado. Que ela fez um ato errado. Concordam com eu? Aí os homens, vamos seguir a lei, vamos apedrejar ela. O que Cristo fez? Hã? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando você vê alguém, supostamente você acha que errou, você pensa nos seus pecados ou pega logo as pedras? Ainda se dizem que estão. Ainda se dizem que estão. Esse é que é o problema. Sabe, é o que você acabou de falar. Eu aceito algumas coisas, outras não. Eu aceito que não devo julgar o próximo. Mas se ele é um estuprador, ele tem é um safado sem vergonha, tem que morrer. Sabe o que é ser cristão hoje? É seguir 100% os ensinamentos de Cristo. Independente do que você gosta ou do que você quer. E este é que é o grande problema. Que é outra coisa que agora eu vou, que depois disso eu vou dar a parada. E eu quero que vocês pensem. Elevação espiritual, alcançar a felicidade, tem uma característica muito séria. Não é igual a resine. Começa na segunda-feira. Também não é algo que você faça na hora que quer, do jeito que quer, como você quer. É algo que tem que ser epilado 24 horas por dia. De nada adianta você hoje de... Sabe, conseguir se universalizar com ele, sair todo feliz, passar 3 dias só criticando os outros. Peixe lixo. Sabe por quê? Porque quem muito foi dado, não dá mais para alegar inocência depois que nós conversamos. Ah, eu não sabia. Sabia, Chico?
Já era.
Então pensem muito nisso antes de nós continuar. Porque não dá. Ou você leva a sério e faz. E tudo, mesmo que você gosta, que você não gosta, o que vai lhe causar prejuízo ou o que não vai lhe causar prejuízo. Senão não adianta nada. Como disse o Kist, o reino do céu é como o homem que viu uma pedra muito bonita. Ele saiu correndo e vendeu tudo o que tinha, só para comprar aquela pedra. Se você não abrir mão de tudo que você tem e querer julgar tudo que nós vamos falar nesta segunda parte a partir do que você acha, do que você tem, não vai dar certo. Tá certo? Então vamos dar uma paladinha de... Cadê o bucho? Injubilito, tá? E aí nós vamos começar, então, a falar de benevolência, indulgência e perdão. E falar nesse sentido, no sentido de usá-las como armas para a paz e para a harmonia. Tá chato, né?